Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Hoje, 23 de novembro, quinta-feira, vamos falar sobre a qualidade da água no país. Em meio a esse calorão, tem que beber bastante água, mas...
Mas na água que chega nem sempre é a mais confiável. Quase 30 municípios brasileiros estão com sinal de alerta ligado para contaminação da água. Isso porque testes de qualidade encontraram substâncias impróprias na rede de abastecimento em níveis acima do limite considerado seguro pelo Ministério da Saúde. Esse levantamento foi feito pela ONG Repórter Brasil a partir de informações que foram publicadas pelo Ministério da Saúde no Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Realmente fica no ar a dúvida, né? Será que as nossas cidades estão prontas para oferecer para a gente um abastecimento de água de qualidade, Thay?
Bom, o dado, Maurício, reacende a discussão sobre a capacidade das cidades brasileiras de tratar a água e distribuir o recurso de maneira adequada à população. Então vamos saber se é possível cumprir, por exemplo, as metas estabelecidas pelo marco legal do saneamento básico de levar até 2033 água potável e tratamento de esgoto a 99% dos brasileiros. Então vamos convidar aqui para esse bate-papo o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco o Adacto Ottoni, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor Adacto, seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Bem, é um prazer estar aqui com vocês aí. Eu estou à disposição aí para a gente conversar sobre o tema tão importante na área ambiental, não
é
verdade?
É verdade. Saneamento, meio ambiente, a qualidade da água que nós bebemos é algo que é muito caro, né? Caro em todos os sentidos. É caro porque tem um custo, é caro porque é importante a gente preservar os nossos mananciais, ter essa preocupação, não apenas nós, cidadãos, mas também as nossas autoridades, os governos em todas as esferas. Como é que é a sua avaliação, Adacto, como especialista, como engenheiro que está há tanto tempo nessa causa, acompanhando de perto a nossa realidade? Não falo só de Rio de Janeiro, não falo em termos nacionais. A gente tem uma meta a ser definida, uma meta a ser batida aí pelo marco legal do saneamento, a respeito de universalização da distribuição da água, universalização do saneamento, do esgotamento nas cidades, né? 99% até 2033 de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto em todo o território nacional. E a gente se depara aí com o nível de, na qualidade da água, com 30 cidades com alerta máximo ligado para contaminação de água, testes encontrando substâncias impróprias. Como a qualidade da água está sendo tratada em âmbito nacional, professor?
Essa tua primeira abordagem ampla foi muito importante, que você deu um panorama geral do problema. E eu digo para você, esse marco legal do saneamento, de você conseguir 99% de abastecimento de água, pode até ser 90% de coleta de esgoto e tratamento, pode até ser na teoria. Na prática, isso não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Porque realmente a política pública, as políticas públicas no Brasil, realmente não vão permitir, para você conseguir viabilizar o saneamento, você tem que ter, obrigatoriamente, para viabilizar a integração e a sustentabilidade nas soluções de saneamento básico. A solução para o abastecimento de água e para a drenagem, quais são as quatro pilares do abastecimento de água, do saneamento básico? Saneamento básico é básico, tem que ter. Toda a sociedade tem que ter, senão ela está com a sua saúde em risco. E a nossa sociedade, a sociedade brasileira, está em risco, como várias outras no mundo. Tá? Saneamento básico depende de quê? Sistemas de abastecimento de água, ou seja, água potável para a população. Saneamento de esgoto, ou seja, coleta, tratamento e destinação final adequada de esgoto. Gestão de resíduos sólidos e drenagem. Se você não tiver isso, sua saúde está em risco. Na época de chuva, as pessoas podem morrer, perder tudo, pegar doença. Então, o que que... E obviamente, resíduos sólidos, a mesma coisa, que polui os nossos corpos hídricos, polui o meio ambiente. Então, o que que a gente precisa? As soluções, se você for analisar abastecimento de água de forma separada de coleta de sistemas de esgoto, gestão de resíduos sólidos, de drenagem, você não viabiliza, porque são soluções que não são baratas, são soluções caras. E na realidade, existe um outro gargalo muito importante no Brasil, que é a deficiência nos sistemas de licenciamento e fiscalização ambiental. Então, você falou aí do marco legal do saneamento, que nós vamos ter 90% de coleta e tratamento de esgoto. E a gente já tem várias prefeituras no Brasil que têm coleta e tratamento de esgoto e o rio continua todo poluído. Como você me explica isso? Porque eles são licenciamentos e fiscalizações mal feitas. E aí a concessionária fica faturando, ganhando dinheiro e continua poluindo a população com a sua saúde em risco. Por isso que eu digo para você, apesar de nós termos esse marco regulatório que já foi um grande avanço, mas se nós não mudarmos as nossas políticas públicas, nós não vamos conseguir atingir. O que que nós precisamos fazer para resolver o problema da crise hídrica, que foi uma pergunta que você fez, e o que que a gente vai conseguir fazer para viabilizar esse saneamento, o saneamento básico. Então, primeiro, como que eu posso ter sustentabilidade ambiental para o abastecimento de água? Veja bem se você consegue entender isso. Se os nossos mananciais estão cada vez mais degradados e mais poluídos, como é que eu vou conseguir ter sustentabilidade? A matéria-prima que garante a água para a população está em risco. Então, não adianta, no marco regulatório do saneamento, você ampliar a rede de água, estações de tratamento, aumentar a distribuição, os reservatórios de distribuição de água, se o manancial não tem água em quantidade, se o manancial não tem água em qualidade. Você lembra o que aconteceu com o problema da Geosmina em 2020, 2021? Tinha água sobrando lá no Guandu e a SEDAI não conseguia tratar. É o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. Então, eu vejo com muita preocupação esse problema do abastecimento de água, porque os mananciais estão em risco e os órgãos ambientais, tanto dos municípios quanto dos estados e da União, eles estão altamente deficientes, muitas vezes politizados, sem pessoal habilitado, com pouca gente, com pouca viatura, por problemas de laboratório, de laboratório para análise de água, problemas de corrupção, que infelizmente existe, que torna uma fiscalização, um licenciamento deficiente. Então, esse tipo de coisa que tem que ser mudado. Então, para eu garantir sustentabilidade para o abastecimento de água, eu tenho que preservar os mananciais. E as nossas bacias hidrográficas, Maurício, estão doentes.
Então, professor, além dessa questão de falta de verba, há também uma falta de interesse por parte do poder público, né?
As bacias hidrográficas brasileiras, em sua grande maioria, estão doentes. Eu faço um contraponto bem simples. Todos os ouvintes aqui da Rádio Sputnik vão entender. Nós tivemos, há 2 anos atrás, não tivemos uma crise hidroenergética com falta de água nos reservatórios? Tivemos. E nós tivemos agora, na semana passada, inundações com calamidade pública em várias partes do Brasil, inclusive no Rio Paraná, lá em Foz do Iguaçu, Rio Iguaçu, na bacia do Paraná, onde há 2 anos atrás estava sem água. E aí, você acha que o problema foi falta de chuva 2 anos atrás e que o problema agora foi chuva fora do normal? Foi, choveu um pouquinho mais, mas o problema é que a bacia está toda desmatada. As bacias hidrográficas estão sem capacidade de produção de água. O que que acaba acontecendo? Na época de chuva, não tem mais a floresta que segura aquela água na bacia e aquela água toda gera erosão do solo, vai tudo concentrar no rio, o rio transborda, aquela tragédia, como tem acontecido todo ano na época de chuva. E no período de estiagem do ano hidrológico, falta água, porque não tem mais água subterrânea. A água subterrânea que alimenta os rios, a água subterrânea que alimenta os reservatórios de abastecimento de água, reservatório das hidrelétricas. E eu não estou vendo políticas públicas efetivas a nível de governo, tanto brasileiro como governos estaduais e municipais, para realmente priorizar a recuperação da saúde ambiental das bacias. Nós estamos dentro da sustentabilidade no planeta, como você falou na apresentação aqui do programa, a água é uma matéria-prima fundamental, não é só para o ser humano, não, é para toda a vida do planeta. E a água está em risco por causa do ser humano. O ser humano, com o desmatamento descontrolado, ele está exaurindo as reservas de água no planeta e está aumentando a sua demanda. Até onde isso vai continuar? Então, o problema da água é gravíssimo e nós podemos podemos ter no futuro um colapso de água, ou em quantidade, porque vai faltar, ou em qualidade, porque nós não vamos conseguir tratar pela poluição. Com relação à drenagem, que tem a ver com a água, é importante o nosso ouvinte entender que a chuva ela não cai igualmente o ano inteiro. Ela, dentro do ciclo hidrológico, você tem um período chuvoso e o período de estiagem, que varia de local para local em função da época do ano. Na época do verão, tem mais sol, tem mais calor, evapora muita água e chove mais. Na época do inverno, que é aquela região do planeta mais afastada do Sol, você tem menos insolação, tem menos evaporação, chove menos. Então, na época, quando, hidrologicamente falando, a água vem no período chuvoso, em termos de disponibilidade hídrica, apesar de poder ocorrer chuvas no período de estiagem, coisa de esparsa. Então, na época da chuva, como é que a natureza produz água doce? Que a floresta segura a água de chuva e infiltra. A floresta, não sei se vocês sabem, que 80% aproximadamente da água de chuva a floresta retém e infiltra no húmus do solo. O húmus do solo é uma grande esponja de água que segura a água que cai na floresta, cai nas folhas, na copa das árvores, cai no solo e ele retém e as raízes vegetais vão infiltrando. E assim a natureza produz água doce. Não adianta ter chuva para ter água. Se não tem mais húmus, não tem mais floresta, aquela água de chuva se transforma em erosão de solo e vai assorear o rio, poluir e gerar enchente. E quando chega no período de estiagem, falta água. Aí entra o que eu comentei do saneamento básico sustentável e integrado. O marco regulatório do saneamento básico, ele fala que nós vamos garantir 90% de esgoto, de rede de saneamento de esgotos sanitários. E, na realidade, o que nós temos que ter para dar uma garantia nessa meta? Primeiro, botar programas de licenciamento e fiscalizações ambientais mais eficientes das entidades, como eu falei antes. Como é que a gente consegue isso? Botando monitoramento eficiente. Nós temos que botar monitoramento sensorizado nas estações de tratamento de esgoto para monitorar o esgoto que entra e que fica 24 horas por dia. O que acontece hoje em dia? A concessionária de saneamento coleta a amostra. Na hora que ela coleta a amostra, a estação pode estar funcionando muito bem. E no dia seguinte que ela não está coletando a amostra, qual é a garantia que você tem que a estação está funcionando bem? Aquilo pode estar poluindo. Então, se nós não colocarmos um monitoramento sensorizado nas estações, nós não vamos ter a garantia sanitária de que elas vão funcionar bem com eficiência. E isso é o que está acontecendo hoje em dia. Várias concessionárias licenciadas, todas regularizadas, e continuam poluindo. Segundo ponto, botar monitoramento sensorizado no canal extravasor das estações elevatórias de esgoto. Um sistema de esgoto tem várias estações elevatórias para poder escoar água até a estação de tratamento. Se a estação elevatória não funciona, o esgoto vaza pelo canal extravasor e vai para os rios e vai para os corpos hídricos. Se você não botar um sensor ali, no canal extravasor, para medir vazão, você não tem como controlar. Então, a concessionária, muitas vezes, não está com a estação elevatória funcionando e ela não está, apesar de ter o equipamento, ter a instalação, ela não está operando e continua poluindo. Então, se nós não melhorarmos esse licenciamento, o licenciamento tem que obrigar a fazer isso e as concessionárias têm que investir mais no monitoramento e controle para controlar melhor a operação e investir melhor para ter um sistema mais eficiente. A concessionária tem que ter lucro, mas ela não pode poluir. Então, ela tem que investir e ganhar o dinheiro dela sem poluir. E esse é o grande problema. E o outro problema para a gente viabilizar a proteção dos mananciais de água é você fazer soluções para o tratamento sustentáveis. O que acontece no Brasil hoje em grande parte? A concessionária coleta o esgoto, trata o esgoto. E o que ela faz com o resíduo do tratamento do esgoto sanitário, que é o lodo? Joga em aterro sanitário. E o que ela faz com o esgoto tratado? Joga no rio. Não é isso que acontece hoje. É isso que essas concessionárias, em grande maioria, vão fazer para reduzir ao mínimo a sua despesa e aumentar o seu lucro e cumprir a legislação. Só que, ao descartar o resíduo do esgoto num aterro sanitário, que é um resíduo sólido, você está sobrecarregando os aterros sanitários e é altamente poluente esse resíduo. E, ao descartar esgoto tratado, o esgoto tratado não tira toda a poluição. Você reduz em 80%, 90% a poluição. Você continua jogando poluição residual no rio. Então, se as concessionárias forem obrigadas a implantar um sistema de separador absoluto na coleta de esgoto nas áreas urbanas e obrigar a fazer soluções sustentáveis, que é reaproveitamento do lodo de esgoto em biogás, que é o metano, é um gás combustível, e composto orgânico, que é um composto excelente para agricultura, para recuperação de área degradada, Você não joga nada na natureza e reaproveita a água, faz o reuso do esgoto. Ao fazer isso, você barateia o reflorestamento, porque você está usando o composto orgânico do esgoto, que é rico em nutrientes, para fertilizar o solo, e deixa de descartar na natureza, no aterro sanitário. E ao fazer o reuso do esgoto, você ajuda a fertilizar o solo com irrigação. Você pode fazer irrigação com esgoto tratado de forma tecnicamente correta e não joga nada no rio. Então você está economizando fertilizante, está reduzindo bruscamente a poluição e está economizando água potável. Você não precisa de água potável para regar jardim público. Você não precisa de água potável para fazer irrigação. Você não precisa de água potável para lavar a rua de feira. Você está entendendo? Isso é que é sustentável. Para isso tem que ter política pública. E essa política pública não obriga. Então, esse ponto é importante. Na gestão de resíduos sólidos, eu estou vindo agora recentemente lá do Canadá, que as minhas filhas estão morando lá, e é uma coisa normal lá na coleta de resíduos sólidos das cidades você coletar de forma separada o resto de comida. Então lá eles separam o reciclável, que é o papel, papelão, plástico, metais, vidros. Esse é o reciclável. O lixo comum, que vai para o aterro sanitário, e o resto de comida. Então, o resto de comida vai todo para uma usina de compostagem para gerar composto orgânico numa coleta seletiva e usar como fertilizante na agricultura para baratear reflorestamento, entendeu? E você, com isso, está reduzindo enormemente o passivo dos aterros sanitários, está gerando emprego e renda e obviamente, é um sistema sustentável. Mas, quando você tem... Por que não se faz isso no Brasil? Né? Então, na realidade, não há vontade política. Há grandes interesses econômicos de grandes empresas que estão nos aterros sanitários que recebem. Quanto mais você descarta, mais você está faturando. E não há política pública que realmente privilegie uma gestão sustentável para resíduos sólidos. Se nós tivermos uma gestão sustentável para os resíduos sólidos urbanos e para os esgotos sanitários, eles, ao invés de serem problema de poluição dos corpos hídricos, de poluição ambiental, passam a ser solução para o problema do abastecimento de água e da drenagem. Por quê? Você vai usar toda a parte orgânica desses resíduos, que é o grande percentual dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos urbanos, são os restos de comida, que fezes e urina é resto de comida. E resíduos orgânicos, em grande parte dos resíduos sólidos urbanos, é resto de comida. Se você aproveitar isso como composto orgânico, você está protegendo os ecossistemas hídricos, você está gerando muito emprego e renda, está barateando, está ajudando o agricultor, está priorizando atividade de barateando o reflorestamento e gastando menos. Vou te dar um exemplo. Nova York é uma cidade maior do que Rio de Janeiro. Nova York, houve uma decisão política de, ao invés de gastar 10 bilhões de dólares para investir em estações de tratamento de água para despoluir o manancial, para garantir água potável para a população, a prefeitura tomou uma decisão política de, ao invés de investir em estações de tratamento de água caríssimas, em despoluir o rio Hudson, lá, que fica lá nos Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos, né, na fronteira. E aí, simplesmente, investiu no projeto Produtores de Água. E o que Nova York fez? Começou a dar 10 mil dólares por ano, para cada agricultor, para cada proprietário de terra nas nascentes, onde ficava na bacia hidrográfica do manancial de água, que é o Rio Hudson, para poder o cara ganhar e prestar serviço ambiental. E ao invés dele desmatar e plantar, ele protegia aquela área e ele ganhava dinheiro para isso, que ele prestava um serviço ambiental, com o compromisso dele não poluir nas suas atividades os rios. E ela começou a investir em estações de tratamento de água nas cidades onde tinha estações de tratamento de esgoto nas cidades onde tinha o manancial, na bacia hidrográfica do manancial onde eles captavam água. E com todas começaram a fazer tratamento de esgoto nas áreas rurais, fossa, filtro e sumidouro, em todas as fazendas. A prefeitura de Nova York bancou tudo. E simplesmente eles conseguiram melhorar a qualidade do manancial, não precisaram construir todas aquelas estações de tratamento de água, porque a água já chegava limpa, então eles faziam um tratamento simplificado. É a melhor água do planeta. E para sua surpresa, eles gastaram 7 vezes menos, que é muito mais barato você despoluir o manancial com um projeto de reflorestamento, que você gera uma série de benefícios para a população com intervenções baratas, do que fazer estações de tratamento caríssimas, com tratamento complicadíssimos, fazer obras caríssimas. Então, a saída no final do túnel para a gente combater a crise hídrica, para a gente garantir o saneamento básico, é priorizar políticas públicas que obrigam aqueles empreendimentos que são produtivos, mas que têm risco de impacto ambiental, a eles serem produtivos, sem degradar a natureza, a partir de um monitoramento eficiente, reaproveitando os rejeitos, implementando soluções tecnológicas limpas. Então, vai obrigar o empresário a investir mais, mas ele, a médio e longo prazo, vai ter um retorno econômico, porque ele vai ter uma ISO 14.000, ele vai poder reaproveitar o seu resíduo, gerando uma outra fonte de renda. Isso vai estimular a arrecadação dos governos, porque vai aumentar a arrecadação, que vai aumentar o consumo. Por exemplo, você vai estimular o mercado secundário da reciclagem. Então, os empresários da reciclagem, por exemplo, vão começar a investir em equipamentos, vão começar a contratar mais gente, você vai começar a gerar mais emprego. Então, é isso que está faltando no Brasil. No Brasil, nós temos uma política pública de descarte. Vamos descartar esgoto tratado em rio, descartar resíduos do tratamento de esgoto em aterro sanitário, vamos jogar os nossos resíduos sólidos em aterro sanitário. Você vê o caso do Rio de Janeiro, que é uma cidade grande. Rio de Janeiro descarta em aterro sanitário muito mais de 90% do que ele gera. Quer dizer, lá onde eu estive no Canadá, eles reciclam mais de 60% dos resíduos sólidos urbanos, levando em conta o resto de comida e o material reciclável, e jogam até menos de 40% e acham que tem que melhorar. Aqui no Rio de Janeiro nós descartamos em até mais de 90%. Então tem uma coleta seletiva na cidade? Tem, mas é uma coleta altamente deficiente, que poderia e deveria ser aumentada se tivesse uma política pública mais eficiente. E nessa política pública da coleta, nós temos que incluir o resto de comida na separação, na origem, nos condomínios, nas empresas, a partir de programas de educação ambiental. Deu para entender, Maurício, como está tudo errado no Brasil e como essas políticas públicas de reduzir os 99% do abastecimento de água, elas podem até se viabilizar na área de construção de obras, mas na realidade nós não sabemos se até 2030, 2040, nós vamos ter água suficiente em quantidade e qualidade para atender. Esse é o grande problema.
Esse é o X da questão.
A coleta de esgoto, exatamente, o saneamento de esgoto, vamos implementar 90% até 2030 e você não tem a garantia da despoluição, porque não vai despoluir. Eu estou te afirmando isso porque o licenciamento e monitoramento da maioria dessas concessionárias é deficiente. Enquanto nós não realmente não mudarmos a política pública, eu vejo de forma muito, muito preocupante o problema do saneamento básico, muito preocupante a tendência, é o que está acontecendo hoje, é cada vez mais nos períodos de chuva, as tragédias das inundações acontecerem, qualquer chuvinha maior é tragédia, e no período de estiagem nós vamos ter um risco de um colapso de água. Agora, quando vai acontecer, não dá para saber, porque isso aí é um outro ponto. Nós temos que ter um monitoramento ambiental melhor, nós temos que medir melhor chuva, medir vazão de rio, medir qualidade de água, medir carga de poluição, e o monitoramento é muito deficiente em nosso país, nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Nós temos que melhorar muito. E enquanto a gente não mudar as políticas públicas, por isso que é importante o voto consciente, né? Infelizmente, no Brasil, grande parte da população muitas vezes vende seu voto porque o político é bonito ou porque tem interesse em cesta básica, quanto que eu vou ganhar, mas nós temos que votar preocupado em quais são as propostas do meu candidato, há compromisso com a sustentabilidade ambiental, isso seja a nível de prefeitura, de estado, de governo, de deputado, é fundamental. E obviamente, nós temos as políticas públicas dos nossos governantes em função de quem a gente vota. Então, o que a gente planta, a gente colhe. E nós temos nessa política pública bastante deficiente no Brasil, porque realmente está faltando vontade política de fazer a coisa certa, políticas públicas com sustentabilidade na área ambiental, na área do saneamento básico. Investir em saneamento, você já ouviu isso muitas vezes, cada dólar em saneamento você economiza 4 dólares em saúde pública, sem falar na recuperação ambiental. A extinção de espécies no planeta está em ritmo altamente acelerado com esse desmatamento, com essa poluição desenfreada. Nós temos que aumentar as áreas verdes, aumentar as unidades de conservação. Isso melhora o lazer, melhora a nossa saúde, ajuda a produzir mais água. E não se gasta mais para isso, só precisa de vontade política, Maurício. Eu vejo como técnico, como ambientalista, que as políticas públicas no Brasil estão na contramão da sustentabilidade. Se isso mudar, eu tenho esperança que realmente nós possamos ter aí um futuro melhor para a nossa sociedade. Mas se nós continuarmos com essa política pública, eu não sou contra a exploração do petróleo na Amazônia, Mas, obviamente, eu acho que tem muitas outras prioridades do que você colocar em risco uma área altamente fértil. É melhor você preservar o petróleo ali e priorizar outras fontes. Não estou dizendo que eu sou contrário a isso, mas se há o risco ambiental, vamos então produzir mais petróleo com risco ambiental, eu podendo produzir mais energia, de energia solar, de energia eólica, energia de biomassa, como eu citei para você, que hoje em dia nós descartamos nosso lodo de esgoto, nossos restos de comida que poderiam estar sendo reaproveitados.
O que poderia ser feito, professor, para a gente amenizar o cenário que a gente vive hoje?
O que a gente precisa fazer para realmente virar a mesa da degradação e do risco da crise hídrica no Brasil é começar a priorizar o aproveitamento dos restos de comida, dos resíduos orgânicos das nossas fezes e urina para transformar em composto orgânico, para baratear o reflorestamento com espécies nativas, e isso vai diminuir a poluição dos mananciais e vai aumentar, obviamente, a produção de água e regularização do regime dos rios. Os nossos rios estão em risco. E, obviamente, isso está afetando toda a biodiversidade, inclusive marinha, né? Não é à toa que você encontra lixo, aquela ilha do Pacífico que tem lixo, esse lixo não nasceu lá, vem de todo o planeta. E aquilo ali vem pelos rios. O resíduo que a gente joga e vai para os rios na época de chuva, o rio carrega, vai tudo para o mar. E aquilo tudo vai para o oceano. Então, se a gente quiser ter um futuro melhor, com mais peixe, com menos contaminação, com maiores belezas naturais, não é conversa de ambientalista fanático, é sobrevivência do ser humano. Infelizmente, as pessoas veem só no seu umbigo a curto prazo, não veem o longo prazo. Então, nós temos que começar a cobrar dos nossos governantes políticas públicas, não é pensando no nosso bem-estar imediato, é pensando no bem-estar dos nossos filhos e dos nossos netos, que vai ficar cada vez mais difícil a gente ter mais segurança hídrica se nós não mudarmos essas políticas públicas, Maurício.
Em resumo, a distribuição de uma água com qualidade é indissociável do cuidado aí com o despejo de resíduos, tanto o esgoto como o lixo, também cuidado com a preservação da vegetação dos mananciais.
Eu não diria indissociável, é uma solução que não é sustentável, é possível, é. Você pegar um rio mais poluído, que está com muito esgoto, tratar esgoto, jogar no rio, e você jogar uma porção de química nessa água do rio e tratar, tudo isso é possível, não é indissociável. O que eu digo é o seguinte, não é sustentável, é cada vez mais inviável, sob o aspecto da sustentabilidade, eu ficar descartando esgoto tratado em rio, em ampliar o sistema de abastecimento de água e com o rio cada vez pior, entendeu? Você vê, só como exemplo, você vê os comitês de bacias hidrográficas. Todos os comitês, eles definem um enquadramento de um rio classe especial, classe 1, classe 2, classe 3. O rio classe 2 é um rio que tem tratamento químico, né? E o rio classe 3, você tem que botar mais químico. O rio classe 1 e classe especial é só tratamento simplificado, sem coagulação e floculação, sem jogar o sulfato de alumínio. Então, o que está acontecendo hoje? Os comitês de bacia enquadram o rio como classe 2, mesmo que ele seja classe 3, para o rio poder, você ter as políticas públicas obrigarem uma melhora da qualidade do rio para ele alcançar aquela qualidade. Aí você vê o rio Guandu, por exemplo, está enquadrado como classe 2. Se você bobear, tem trechos do ano que ele chega até classe 4. Se você bobear em algumas épocas do ano, por quê? Está em enquadramento, mas ele enquadramento você vê onde está o problema, mas os órgãos ambientais não vão em cima de quem está poluindo para obrigar o controle. Então nós temos que ter políticas públicas onde o comitê tem que encaminhar, tem que fazer estudos ambientais da bacia para mostrar onde é que estão os pontos de poluição e encaminhar para os órgãos ambientais das prefeituras, do Estado, para a fiscalização ir lá e autuar e obrigar quem está poluindo a despoluir. Não é o governo que vai despoluir. Quem tem que despoluir é quem está poluindo. Você concorda comigo?
Perfeito.
Então, se você tem um prefeito inconsequente que não bota saneamento de esgoto e todo o esgoto da cidade, que as pessoas não deixam de defecar, vai todo para o rio, o prefeito tem que ser responsabilizado. Então, o órgão ambiental tem que ir em cima e obrigar. E, na realidade, a população paga a tarifa.
Soluções para garantir o nosso futuro. Dr. Tony, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, conversando com a gente sobre a qualidade da água nas cidades brasileiras. Está tudo interligado. Abastecimento, esgoto, tratamento do despejo de resíduos. A gente volta com esse assunto. É um assunto muito importante. É um assunto que a gente continua com o radar ligado para novos acontecimentos. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela aula, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Foi um grande prazer, estarei sempre à disposição. Um grande abraço.
Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
Um abraço. Obrigado, Tayana.
Bom, o que o nosso entrevistado falou, né, sobre esse alerta em relação à água, ao tratamento da água, a capacidade que nós temos para tratar essa água. E os especialistas alertam para os riscos do consumo de água contaminada, que, óbvio, sabemos que não é saudável, mas aí pode causar doenças crônicas como o câncer e distúrbios hormonais e também problemas no sistema nervoso, nos rins e no fígado. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_s. E o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticabasc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre. Bom, para a gente entender melhor esses riscos, vamos bater um papo com a nossa segunda convidada do dia.
Biosfera.
Adriana Sotero, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, com a gente aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Adriana, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite.
A gente tem esse dado que assusta a quem vê, quase 30 cidades brasileiras com alerta máximo ligado para contaminação da água com substâncias impróprias encontradas em testes de qualidade, essas substâncias na rede de abastecimento em níveis acima do limite considerado seguro pelo Ministério da Saúde. E aí a gente traz à tona a discussão sobre a qualidade na água do Brasil e os riscos do consumo da água contaminada. Fica valendo aquela dica que os mais antigos davam, né, de ferver água, filtrar água. Quais os riscos do consumo da água contaminada para a população em geral? É algo que a gente ainda nota muito presente aqui no nosso país, em que não há presença ainda em sua totalidade de saneamento básico, né, Adriana?
De fato, Maurício, sim. Essa, como você colocou, né, primeiro em relação a esses dados, né, que geraram esse alerta. Esses dados, é importante falar que eles são dados que são disponíveis publicamente através do SISÁGUA, que é o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, que tem um banco de dados, né, que reúne esses testes que são feitos pelas instituições responsáveis pelo abastecimento de água. Em relação a essa questão de se vale ou não a gente estar fervendo a água, né, tomando alguma medida para que a água que você sente que tem uma insegurança em relação ao consumo dela venha fazer, por exemplo, fervura. Fervura para substâncias com agrotóxicos não adianta de nada. Mas para outros agentes, a fervura pode ser, assim como a cloração, pode ser interessante. Então, assim, os agrotóxicos, principalmente, acho que o grande alerta, né, e alarde que foi feito foi em relação principalmente aos agrotóxicos, né? Nós somos um país do agronegócio que faz uso indiscriminado de agrotóxicos muitas das vezes. Então, a gente verifica uma maior diversidade de substâncias químicas que oferecem riscos à saúde relacionados com a presença dessas substâncias que a gente chama de poluentes, né? Diferente dos contaminantes. Os poluentes são substâncias químicas. Então, podem causar doenças como, por exemplo, câncer, provocar alterações, mutações genéticas, que podem provocar disfunções endócrinas, né? Problemas das nossas glândulas endócrinas, então problemas hormonais, podem causar também doenças renais, doenças cardíacas, doenças respiratórias, assim como alterações no sistema nervoso central e periférico. Então a gente fica muito esse alerta, principalmente no governo passado, Bolsonaro, que teve mais de 1.680 novos produtos aprovados, agrotóxicos, ou seja, metade do total que foi autorizado em toda a história do Brasil, a gente teve num único governo a liberação. Então isso é muito preocupante, né, em relação, principalmente, aos agrotóxicos. É claro que, assim, nós temos também outras substâncias que também é muito preocupante, né, mas os agrotóxicos, se essa mesma substância ela estiver acima da concentração máxima permitida, ao menos uma vez em cada um dos 3 anos, né, esse poluente ele, oferece maior risco de gerar doenças crônicas, como essas que eu falei, principalmente o câncer, né, e problemas endócrinos. Dentre as substâncias que mais são utilizadas, né, são os herbicidas, o glifosato é o que é mais utilizado, mas a gente tem outros riscos também em relação a poluentes, né, encontrados na água de abastecimento. como, assim, eu posso citar os subprodutos do tratamento da água, né, dos mananciais que vão então ser tratados lá na estação de tratamento de água, né, e aí vai ser colocada essa água para distribuição para a população. Então, cada vez mais a água tem contaminantes, como você falou, né, proveniente do esgoto sanitário das cidades, né, e que está poluindo aí os nossos mananciais, nossos corpos hídricos. Então, fica uma situação bastante sustentável, cada vez mais está precisando usar mais produtos químicos para tratar água dos mananciais que contém, né, esses esgoto sanitário.
Adriana, eu mencionei no começo aquela prática antiga de ferver água, de filtrar água, né, que os nossos avós sempre faziam. Enfim, muita gente ainda adota, né, para esterilizar determinados produtos em casa. Muita gente não confia na água que chega nas torneiras e faz uma dupla filtragem e tudo mais. E aí você mencionou a cloração, que a cloração não é suficiente para determinadas substâncias que são encontradas na água, como, por exemplo, aí, os agrotóxicos. O processo de tratamento da água que a gente recebe nas nossas grandes cidades, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro a estação de tratamento do Guandu, uma das maiores do mundo, da América Latina, é realmente algo muito, enfim, de dimensões muito grandes, que alimenta, abastece toda praticamente a região metropolitana do Rio de Janeiro. Estações de tratamento de água, com seu processo de tratamento, de purificação, de produção de água, né, de transformação de água bruta em água tratada. Esse tratamento que é oferecido pra gente hoje em dia, ele é suficiente para apagar qualquer vestígio de substância tóxica encontrada na água, como, por exemplo, agrotóxicos, o esgoto que é despejado normalmente, né, de forma irregular nos nossos corpos hídricos, nos rios, nos lagos?
Perfeito, Maurício. Assim, os produtos que são utilizados, né, na planta de tratamento de água das estações que a gente chama de ETA, né, que são as estações de tratamento de água, eles são colocados para impedir, né, a propagação de doenças relacionadas com o saneamento ambiental inadequado. Tem até uma sigla para essas doenças, que são chamadas de DRSAI. E essas doenças, elas podem ser fatais, né, como a cólera, giardíase, disenteria, febre tifoide. São doenças que precisam a gente ter segurança de que elas não vão ser provocadas para a população na água que é distribuída. Então, as estações de tratamento de água, elas são preparadas nesse sentido, de fazer uso de produtos químicos que vai destruir esses micro-organismos patogênicos, né, que possam causar essas doenças. Porém, cada vez mais está sendo utilizado se vocês olharem lá para a planta do Guandu, o maior gasto em relação ao tratamento da água se dá justamente em relação ao uso desses produtos. Sendo que os produtos, eles são para inativar micro-organismos, né? Mas não agrotóxicos nem outros tipos de classes de substâncias. E além do que, esses produtos podem causar, né, a produção de produtos secundários, que são subprodutos da desinfecção dessa água, que tem muitos poluentes. Então pode combinar, haver contaminação, cruzamento, né, haver reações com algas, com esgoto, ou mesmo outros desinfectantes, outras substâncias que possam estar nessa água. Então, cerca de 5 subprodutos são monitorados também, por conta da gente ter essa necessidade de usar muitos produtos químicos para retirar, para tratar uma água de reuso, digamos assim, muitas das vezes, que as estações de tratamento de água estão pegando, né, água bruta, que é uma água bruta que contém esgoto. Então, produzem geralmente, né, o trihalometano, o ácido oloacético, são os que mais aparecem acima desse limite também. São substâncias que também, né, não são da classe dos agrotóxicos, mas são substâncias, são subprodutos de tratamento de água. E a IAC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ela classifica essas substâncias como possivelmente cancerígenas. Então, embora o tratamento seja essencial, como eu falei, né, os mananciais cada vez mais estão sendo poluídos por esgoto sanitário devido à falta de esgotamento sanitário nas cidades. Mas a gente não pode deixar de usar o cloro, porque corre o risco de ter surtos de tifo, de cólera, né, em relação, sendo provocado por uma distribuição de uma água com risco, sem segurança hídrica. Então, a gente tem que essas instituições responsáveis pelo abastecimento, elas devem realizar esses testes para verificar a presença dessas substâncias. Se a concentração da água estiver alta, né, deve ser feita, então, a parada da distribuição, e essas substâncias devem ser verificadas de 2 a 4 vezes por ano, pelo menos, para ver como que está sendo utilizado acima do limite, como que esse manancial ele se comporta, né? No caso do Guandu, que você citou especificamente, né, que distribui aqui água para a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, ele é um manancial que vem com água de cidades da montante, né, de Queimados, Paraguaçu, cidades que não têm tratamento de esgoto. Então, a carga de esgoto que é lançada no manancial do Guandu, né, nas bacias ali, é muito alta. Então, a SEDAI, né, lá na ETA do Guandu, precisa gastar uma grande quantidade de produtos químicos para tratar essa água.
A gente lembra aqui no Rio de Janeiro, Adriana, de quando vivemos a crise da geosmina. O quão é prejudicial para a população uma água contaminada com esse componente?
Eu costumo falar, né, estive até assessorando o antigo GAEMA, né, Ministério Público, que me chamou, né, enquanto a Fiocruz também, fomos com a vigilância sanitária lá para poder, naquele período. Tivemos 2 períodos de, eu falo que é MIB e geosmina, porque não foi só a geosmina, na verdade, que provocou esse problema, né, de gosto, cor e odor na água, né? O MIB foi o grande responsável, nós fomos inclusive o primeiro grupo que relatou quem era o protagonista, né? A alga protagonista aí dessa história produtora de MIB e geosmina, e que são algas que produzem também endotoxinas. Então, assim, o grande risco está em relação ao potencial genético que essas bactérias têm de produzir endotoxinas. O próprio MIB e geosmina, assim, em trabalhos com humanos, a gente não tem relatado trabalhos de doenças crônicas, né? Pode ser que doenças crônicas venham a acontecer, mas a gente não conhece ainda, na literatura não tem relatado. Mas com peixes, com pequenos anfíbios, né, foi relatado problemas, né, no fígado desses animais. Então, assim, a gente não pode afirmar com consciência de que provoca danos para a população. Porém, a gente observou uma baixa ingesta de água, principalmente da população que não tinha condições de comprar, porque era muito desagradável você beber uma água com gosto e cheiro de podre. Então, e que foi até minimizado, dizendo, ah, é só um gostinho de um cheirinho de terra, um gosto de terra. Não é gosto de terra, não. É gosto e cheiro de podre. Então, e esse produto, né, esse gosto, cheiro de podre, não provém do esgoto, provém dessas substâncias que no paladar humano ele é perceptível dessa forma. Então, muitas comunidades, principalmente, né, eu trabalho muito em comunidades, as crianças, as mães falavam assim, poxa, como é que eu vou dar uma água dessa? Eu não sei se está boa, tinha medo. Então, a gente, naquele período de 2020, 2021, nós tivemos 2 crises sequenciais no verão relacionadas com a alta proliferação de algas, porque a bacia é muito eutrofizada, então favorece no verão o crescimento dessas algas. E aí provoca justamente captar uma água bruta com uma qualidade ruim. Sendo que na nossa portaria de potabilidade, está previsto que água não pode, né, como a gente aprende desde criancinha, não pode ter gosto, cor nem cheiro. Está previsto na portaria os valores dos padrões organolépticos. Não pode passar de 6. E aí o nosso gestão de tratamento não faz esse tipo de análise, porque não está previsto você ver MIB nem geosmina. Porém, o Ministério Público solicitou isso, obrigou, então, que fosse feito, foi feito. Viu-se que estava muito acima dos valores internacionais permitidos, né, porque na nossa portaria não tem. Mas em relação ao gosto, cor e cheiro, está previsto, que também estava muito acima. Então, era uma água que estava sendo distribuída de forma inapropriada, não potável, segundo a portaria de potabilidade. Uma das coisas que na norma brasileira também está é que, em caso de testes acima dos limites permitidos na própria portaria de potabilidade, a população deve ser avisada de forma transparente, de forma clara, sobre quais riscos está correndo e quais são as medidas que estão sendo adotadas para solucionar o problema. Isso está previsto também, essa questão da comunicação. E a gente, naquele período, observou que a comunicação estava bem difícil. Você vê que chegou através de canais oficiais dizendo que era só um gostinho, um cheiro de terra, ó, terra molhada. Não é bem isso, não, né?
Adriana Sotero, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A gente está relembrando aqui, né, Adriana, a crise da geosmina que afetou o estado do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, capital, Baixada Fluminense, que recebem água do sistema Guandu de abastecimento. abastecimento. E aí a gente, baseado no que você falou, né? Você disse que o tratamento de água tradicional, ele inativa micro-organismos, né? Mas não inativa, por exemplo, outros seres como algas, né? E outras substâncias tóxicas. Algas
como
e...
Como a jasmina, né? Não inativou. Você viu que
exatamente
foi distribuído uma água dessa forma, né?
Exatamente. Não inativa outras substâncias tóxicas como a jasmina. E agrotóxicos, por exemplo, pelo que eu entendi você falar, ela uma contaminação cruzada e, inclusive, os produtos que são utilizados no tratamento de água, eles podem gerar essas substâncias tóxicas e provocar contaminação? Foi isso que eu entendi? Ficou um pouco... Explica pra gente como é que isso funciona, esse cruzamento aí de contaminação.
É isso mesmo. É assim, na verdade, é produção de produtos secundários. Por quê? Pode haver uma reação com um produto de coração de desinfecção com esses desinfectantes, ou com algas, ou com mesmo com substâncias do esgoto, ou mesmo cloro, né, que possa já estar nessa água, e outras substâncias, como os próprios agrotóxicos, fazer uma reação cruzada e produzir, então, esses subprodutos secundários do processo de tratamento. Entendeu? É esse que é o sentido. Eu ainda colocaria também que, assim, a gente tem essa questão muito de preocupação para evitar as DRSAs, que são as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Inclusive, no próprio CISÁGUA, existem também avaliações, valores, dados em relação a agentes, no caso, micro-organismos, que possam estar na água e que podem também colocar essa água como imprópria. Como, por exemplo, pode ter coliformes fecais, bactérias patogênicas como a leptospira ou a provocadora lá da febre de Foz, nem mesmo parasitas, né? Isso tudo está previsto também na portaria. Então, a portaria de potabilidade, ela abrange vários padrões, né, de qualidade da água. E eu queria colocar aqui uma coisa para vocês, assim, que eu estou muito impactada ainda com a consulta pública que teve da ANA, né, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento. E numa das normas, né, nessa normativa, tinha uma minuta. E nessa minuta que veio da própria ANA, falando sobre a flexibilização dos padrões de qualidade da água. Então, como que é assim? Nós, enquanto Fiocruz, a gente colocou até muito claro na participação dessa consulta pública que é inadmissível que seja flexibilizado os padrões de qualidade da água. E assim, a gente causou muita estranheza, não podíamos deixar de falar sobre isso, né? Que a gente sabe, por exemplo, muitas cidades, né, os LACENs é que são responsáveis por fazer a verificação da qualidade da água, e muitos não têm, às vezes, os recursos, os insumos necessários, porque os valores que são destinados à vigilância sanitária, às vezes, são muito baixos, né? Então a vigilância tem que se virar para dar conta desses dados aí que a gente está falando, dos alertas que estão sendo dados, mas é um esforço muito grande, com pouco recurso, a gente tentar cobrir esse monitoramento, acompanhar esses produtos todos que estão na água, esses contaminantes, os poluentes. Mas a gente coloca assim, existe uma diretriz nacional do plano de amostragem da vigilância da qualidade da água para consumo humano, que é do Ministério da Saúde. E ele coloca pelo menos 4 padrões, né, para avaliação. 2 são físico-químico, que é o cloro residual livre e a turbidez, e os colinéticos, bacteriológicos, coliforme total e Escherichia coli. E nessa normativa lá, né, que eles estavam querendo colocar, somente um, né, além de flexibilizar, né, queriam colocar um, ainda queriam admitir também intermitência de água. Então, assim, a gente está num momento muito difícil, porque com a aprovação da Lei 14.026, né, que foi essa nova legislação aí que a imprensa erroneamente chama de novo marco legal de saneamento, que na verdade não é novo o marco. O marco é quando iniciou, e o marco na verdade foi a lei anterior de 2007. A gente observou a entrada então de muitas companhias privadas, né, assumindo a distribuição da água nas regiões metropolitanas do Brasil. Isso tem provocado um grande problema. Se você observar no Rio de Janeiro, a falta d'água, principalmente nas regiões de favela, tá de forma generalizada, a população, todo mundo reclamando, né, do baixo serviço. Se olhar no Procon, no consumidor.gov, o número de reclamações aumentou assim numa ordem absurda, jamais vista. Então, um descontentamento muito grande do mau serviço que essas companhias que assumiram a distribuição da água, né, com a privatização, a gente chama de privatização porque é uma concessão por 35 anos, né, então, desse serviço que foi concedido aí para as empresas privadas, que vão ter que assumir, né, um serviço público, mas não nos moldes de um serviço público, que é o bem-estar da população, mas sim, como são companhias privadas, né, empresas, visam o lucro, obviamente. Então, a gente está literalmente tendo, nesse momento, a água como uma mercadoria. As tarifas aumentando cada vez mais, também muita reclamação em relação à tarifação. Então, assim, a gente tem que cuidar muito, né, vigiar bastante aí em relação, como foi esse caso dessa normativa aí que a Ana colocou, né, colocando coisas absurdas, principalmente em relação à flexibilização dos padrões de qualidade da água. Se a gente já está ruim fazendo alerta, imagine se permite flexibilizar. Como é que não vai ficar, né?
E com o leilão, né, com a concessão dos serviços de saneamento em várias cidades brasileiras, né, a gente tem notado, especialmente no Rio de Janeiro, no Rio existe a distribuição que ela é, entre aspas, terceirizada, ela é uma tarefa desde o leilão de concessionárias, de empresas, né, que prestam esse serviço, mas a produção da água continua sendo da SEDAI. Seria uma responsabilização compartilhada nesse caso? Como seria?
Exatamente, é uma responsabilização, ainda continua a responsabilização em cima do município, porque o município é o titular do serviço. Então, é ele que está concedendo aquele serviço, mas ainda é dele, a responsabilidade é dele. O que acontece nas regiões metropolitanas é que os municípios, por Rio de Janeiro, ele pertence a uma região metropolitana e o Conselho das Metrópoles não deixa com que ele assuma o serviço sozinho. Ele é obrigado a aceitar o que foi definido no coletivo da região metropolitana. Então, o Rio de Janeiro foi obrigado, a cidade do Rio, a prefeita também queria, mas foi obrigado a estar nessa concessão. E assim, não é que seja ruim conceder, não. A gente não está dizendo que seja ruim. O problema são os moldes que foram feitos, sabe? A modelagem, por exemplo, que foi feita pelo BNDES, que é um banco, né, que tem uma parte social aí pesada. Esse banco ele não considerou, por exemplo, os dados dos indicadores de saúde, porque os indicadores de saúde diriam aonde tem que começar a universalização do saneamento, aonde está acontecendo as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, que são geralmente nas periferias, nas favelas. Esses locais deveriam ser privilegiados no início. Mas como eles usaram indicadores econômicos, indicadores jurídicos, foram os dois únicos indicadores que estão presentes na modelagem do BNDES. Então eles não conseguem ver na hora que regionaliza, na hora que regionalizou, cortou a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, dentro da modelagem, foi a única cidade do Brasil que sofreu, dentro da modelagem, um fracionamento em quatro regiões, né? Que é cada uma num bloco. E aí, para que foi feito isso? Para que se tornasse atrativo os blocos de concessão, porque senão as empresas não iam ter interesse. Cerca de 70% dos recursos da tarifação vêm da cidade do Rio de Janeiro. Então, se não dividisse a cidade, o bloco que ficasse dentro da cidade do Rio de Janeiro inteiro ia ser o melhor bloco para as companhias, né? Que elas estão investindo. É um investimento, na verdade, das empresas privadas desse setor. Elas querem receber a tarifação e receber um lucro também, diferente do público. O lucro, por exemplo, da SEDAI era uma das companhias mais rentáveis do Brasil, assimilar à companhia pública também do Estado de São Paulo, que também está aí na modelagem do BNDES, nem para sofrer leilão. Então, a gente tem observado que essa lei do saneamento, que é a 14.026 de 2020, que foi feita, aprovada aí, em plena pandemia foi aprovada uma legislação no Senado, né, sem que a população pudesse falar que era contrária a essa legislação, alterando o marco legal do saneamento, e aí permitindo somente que, se você olhar, uma concorrência injusta com as empresas privadas, que não conseguiriam, dentro daquela modelagem, dentro da Lei 0446, concorrer com as empresas privadas. Então, a gente fala que a 14.026 é uma lei que ela privilegia a entrada das empresas privadas no setor do saneamento. E esse privilégio, né, tornou, está acontecendo o que está acontecendo aí, nas regiões metropolitanas como um todo. Se você observar também, isso não está acontecendo nos pequenos municípios. Por que não acontece a concessão nos pequenos municípios? Porque eles não são rentáveis economicamente. Então, se a gente pensar, todo o Brasil vai ser universalizado saneamento no Brasil inteiro com empresas privadas, é mentira. Porque as empresas privadas não vão ter interesse em municípios que não são rentáveis, que não têm uma tarifa só, que tem uma população que demanda muito de tarifa social, que demanda muito de mínimo vital de água, né, ou que demanda de tarifas especiais, né? Isso também são questões que estava também em consulta pública na ANA, a relação da tarifação da água, que é outro problema também que nós temos que enfrentar no Brasil, porque a tarifação geralmente para garantir que todos recebam, né? O saneamento não admite excluídos. Então, se você não admitir que alguém tem que pagar a conta para que quem não possa pagar possa receber água também, que é um serviço público, ninguém pode ficar, né, um direito humano, ninguém pode ficar sem água. Então, alguém tem que pagar aquela conta do tratamento da água com segurança, né, do tratamento do esgoto. Então, a sociedade, ela divide essa conta. Então, existia o subsídio cruzado, né, quando eram só agências públicas. Então, com base no subsídio cruzado, se fazia o pagamento da empresa como um todo. E a gente conseguia ver que a companhia SEDAI, por ser lucrativa, significa que ela estava dando conta disso, né? E a gente observa agora muito pelo contrário, que nós estamos com um problema muito sério em mãos e que a sociedade civil ela precisa estar muito organizada para olhar esses contratos, olhar como está sendo feito o processo também de construção, o processo de tratamento de água. Então, cada vez mais a gente tem que estar olhando sobre esse processo. E ainda que se diga que a própria SEDAI pode ser privatizada também, ser concedida o serviço da produção. Na verdade, não é produção, só que quem produz a água é a natureza, né? Mas o tratamento da água bruta, quem faz ainda é a SEDAI, aqui no estado do Rio de Janeiro. E a distribuição é que está acontecendo por intermédio das empresas privadas. No caso, assumiram 3 empresas, né, no Rio de Janeiro, mas a gente tem 4 blocos, porque uma empresa que é Águas do Rio assumiu 2 blocos, bloco 1 e bloco 4. Então, a gente está nesse momento, assim, estruturando também como é a participação da sociedade civil no monitoramento dos contratos, né? Eu faço até parte do comitê de monitoramento dos contratos.
É importante, portanto, a população ficar de olho, justamente como você falou, né? O acesso à água potável é uma garantia, um direito humano. E então, ficar de olho para que esse direito não seja violado, né?
Exatamente. Essa questão também da água ser um direito humano, no Brasil, a gente, por exemplo, não tem uma legislação que diga exatamente isso, né? Mas na nossa Constituição Federal estabelece lá no artigo 1º, né? Assim como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para a promoção da qualidade de vida, está expresso no artigo 225. E nós somos signatários dos acordos com a ONU, então, como um país também signatário, a gente reconhece essa questão dos ODS, né? Do ODS 6, que é o ODS relacionado com saneamento, então relacionado com o direito humano à água e ao saneamento. E, assim, o que nos mais coloca, né, em relação ao direito humano à água, da importância dele, é em relação a que os indicadores de saúde apontam justamente nesse sentido. Porque onde não tem água e saneamento com qualidade, em quantidade, né, onde tem intermitência de água, começa a ter problemas de saúde. Então, os problemas de saúde são muito relacionados com a falta de saneamento. E a gente, às vezes, não tem essa percepção, né, das internações, geralmente, por conta da internação, por exemplo, uma doença relacionada ao saneamento. Você precisa entrar, às vezes, na fila do SISREG. É um processo tão demorado que, às vezes, isso não se reflete diretamente de uma forma tão drástica, né, dentro dos dados, dos dados de internação, por exemplo. Mas quando chega a ter internação, muitas internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, a gente percebe que são nos locais onde tem mais carência de água, né, e de saneamento. Então é uma relação muito estreita, uma relação de correlação que a gente observa. Mas é importante que a gente esteja, assim, a sociedade civil realmente esteja mobilizada para que a gente possa solicitar, né, que a população seja atendida, né, em relação ao direito público também. É um serviço público. Então, o serviço público ele tem que ser bem prestado. E se a prefeitura resolver conceder isso para a iniciativa privada, né, para o setor privado, ela, enquanto titular do serviço, ela tem que ser cobrada para que haja essas garantias também.
Nós conversamos com a Adriana Sotero, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Adriana, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
Tá bom, eu que agradeço.
Tchau, tchau, Adriana, até a próxima.
Tchau, gente, até a próxima.
Sabe o que eu lembrei durante a entrevista, Maurício? É comum quando a gente se sente mal, vai num hospital, pronto-socorro, e ouvir do médico, é virose. Quem nunca foi no médico e ouviu falar que
é uma virose? Mesmo sem fazer nenhum tipo de exame, exatamente. Só olha pro seu olho,
Comum ouvir na casa da minha avó, ai, tô me sentindo mal, tô com uma dor de estômago, ai, tô com diarreia, é da água.
É verdade isso.
Principalmente quando toda a família apresenta todos os sintomas, aí ela já dá o diagnóstico,
isso
é da água.
No imaginário popular, né? A água sempre recebe a culpa por problemas que as pessoas possam porventura ter dentro de casa, né?
É verdade. Bom, nosso tempo acabou, nosso operador de áudio tá sinalizando aqui, acabou o nosso tempo, então vamos ter que ficar por aqui.
Ele
mas
manda,
amanhã,
a gente obedece.
Amanhã tem mais, Maurício.
Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar sobre Black Friday. Tá preparado pra Black Friday?
Ai, não sei. Eu já fiz a minha listinha aqui de coisas que eu quero comprar na Black Friday.
Tá.
Vamos ver os descontos.
Tá com sua linha de crédito afiada aí no cartão?
Tô. O cartão tá com limite, ó.
Lá em cima.
Esperando ser utilizado.
Vamos falar sobre a Black Friday como um gatilho pra compulsão por compras. Esse é o nosso assunto no programa dessa sexta-feira, tá?
Muita gente vai aproveitar aí o 13º, a parcela do 13º, pra utilizar na Black Friday. Nosso operador de áudio, Wellington Vieira, que o diga, né? Tá aguardando aí a Black Friday. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.